retomar os nossos trabalhos, esta tarde com a audição primeiro da ANAFRE, depois da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Saúdo o Sr. Presidente da ANAFRE e os membros do Conselho Diretivo que o acompanham. Saúdo também o Presidente e os deputados da Comissão de Poder Local e Ordenamento do Território que novamente participam nestes trabalhos de debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2013. E dou desde já a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias para uma intervenção inicial.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Poder Local, os senhores e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, estamos aqui, como sabem, somos o Conselho Diretivo da ANAFRE, aqui corporizado nas três forças políticas mais representativas da constituição desta organização, e vimos aqui de apenas fazer alguns comentários sobre o Orçamento de Estado, numa forma de estar sobre esta matéria lamentavelmente recorrente, e podem ver na última página, pedindo desculpa pelo facto de não ter enviado previamente o nosso parecer. Enfim, somos uma estrutura muito pequena e mesmo assim desdobramos-nos. Falta aqui, já agora um à parte, falta aqui medir a produtividade da direção da ANAFRE, algum dia há de ser feito. Dizer-lhes que o Orçamento de Estado, basicamente, para além das questões de cariz mais técnico, merecem-nos, obviamente, um comentário, nomeadamente no que se refere ao Fundo de Financiamento de Freguesias, e depois ficávamos para a questão das perguntas e respostas sobre esta matéria. Está aqui mantida uma tendência decrescente dos recursos e da violação da lei das finanças locais e da aplicação da lei das finanças locais no que respeita ao Fundo de Financiamento das Freguesias, e como podem ver pelo quadro do anexo que juntámos ao parecer, as freguesias que têm o peso que têm no Orçamento de Estado do ano em curso, já agora dizer-lhes que no Orçamento de Estado do ano em curso, de 2012, as freguesias pesam, o Fundo de Financiamento de Freguesias, e os cidadãos portugueses desconhecem isso, em grande parte, pesam 0,098%, e há aqui uma evolução despesista, passa a expressão, é que no Orçamento de Estado para 2013, o Fundo de Financiamento de Freguesias pesa 0,1 é aquilo que pesa o Fundo de Financiamento das Freguesias no Orçamento de Estado de 2013. Mas pela análise deste quadro que está no anexo, os senhores deputados podem constatar que tem sido sistematicamente violada a Lei das Finanças Locais, e no ano que estamos aqui hoje a analisar, são-nos subtraídos aos nossos direitos depois da para resultantes da aplicação da Lei das Finanças Locais, 40,5 milhões de euros. Isto não seria difícil, não seria um drama, se as freguesias tivessem folga financeira. Como os senhores deputados sabem, as freguesias são tradicionalmente, vivem numa situação de indigência financeira. Mas isso também é a sua riqueza, por paradoxo que pareça. As freguesias e os seus eleitos têm uma grande capacidade para mobilizar recursos, multiplicar os escassos recursos, têm uma criatividade enorme na multiplicação desses recursos, e a relação custo-benefício do trabalho da freguesia não é por acaso que é de 1 para 4, resultante dessa criatividade, desse esforço, da ação de voluntariado. Eu quero aqui sublinhar hoje que 90% dos eleitos de freguesia desempenham a função em regime de voluntariado, e lamento profundamente, mas não é isso que nos traz aqui hoje, esteja a ser posta em causa esta riqueza. É de uma riqueza que se trata, reconhecida pelos membros da Troika, que agradavelmente surpreendidos pela formatação de funcionamento das freguesias, reconheceram e admiraram esta forma de estar no serviço às populações e às respectivas comunidades. Mas desde 2008 até hoje, como podem ver pelo mesmo quadro, foram subtraídos às freguesias 123,7 milhões de euros, o que no cómputo geral do Orçamento de Estado de cada ano é uma minudência, para as freguesias significa muito. E esta caminhada de desconsideração e de e de diminuição dos direitos das freguesias, violando a lei das finanças locais, nós gostaríamos imenso que fossem invertidas. Não que não sejamos solidários e que não compreendamos a difícil situação do país. Portugal e os portugueses, e os senhores deputados com certeza que concordarão, que nós conhecemos a realidade do território e dos nossos concidadãos melhor que qualquer outra pessoa. Reivindicamos esse direito. Não que não reconheçamos essa situação e o sofrimento que está a ser assacado aos portugueses em virtude da difícil situação financeira. Somos solidários com essas dificuldades. Também, desse ponto de vista, estaríamos disponíveis para encontrar, apesar da magreza e da estreiteza dos nossos recursos, estaríamos disponíveis para encontrar uma ideia de economia, mas não nos foi dada a possibilidade de o fazer. Noutro âmbito, com certeza noutros encontros que haveremos ter sobre outras matérias, poderemos explicar melhor o que se passa quanto a esta questão. Mas para além desta questão concreta do Fundo de Financiamento de Freguesias, estão aqui as questões que estão consubstanciadas nas transferências que podem ser retidas para a Caixa Geral de Aposentações, o que é uma preocupação enorme. Qualquer variação resultante até do cumprimento de uma lei da República que possa afetar ou subtrair recursos às freguesias, significa, considerando o espaço geográfico de cada freguesia, um terremoto. As transferências para a Caixa Geral de Aposentações, o aumento das transferências para a Caixa Geral de Aposentações está previsto de 15% para 20%, o que substancia uma diminuição, um aumento de encargos por esta via de 33%, é uma preocupação enorme para as freguesias que têm o seu quadro de pessoal e que têm, obviamente, que os corresponder. Também constatar aqui a dificuldade que haverá, que é comum a todos os cidadãos, com a suspensão do subsídio de férias previsto aqui acima de 1.100 euros e a redução das remunerações acima de 600 euros. É terrível. É terrível esta situação e é uma grande preocupação para todos nós. A preocupação e a valorização, como sabem, os funcionários das freguesias que têm funcionários, não podem progredir nas carreiras, têm salários, na esmagadora maioria, diminutos, muito humildes. Não podemos recompensar a dedicação dos homens e mulheres que trabalham nas freguesias com promoções ou com aumento da sua posição. Nos ingressos está-nos vedado o ingresso de trabalhadores. Por outro lado, as freguesias que têm uma dimensão em termos de recursos humanos que se o justifique, estas freguesias estão obrigadas a reduzir 50% dos seus recursos. Esta forma cega de aplicar esta medida também não traz nem acrescenta nada à vida e à prestação recorrente e útil do trabalho das freguesias na proximidade com os cidadãos, agora que temos um problema acrescido, em que as questões sociais são mais do que muitas, em que as freguesias são suscitadas, são permanentemente interrogadas e onde os cidadãos com dificuldades, que vivem em solidão, que não têm rendimentos ou que têm rendimentos diminutos, e ainda mais aqueles cidadãos que, estando em idade ativa, perderam o emprego e já não têm também subsídio de desemprego. Estas situações estão a cair-nos em cima com toda a força e as freguesias resolvem aquilo que conseguem resolver, encaminham aquilo que conseguem encaminhar e depois os eleitos de freguesia, quando não têm resposta para os problemas, dormem mal e andam infelizes. Também queria aqui abordar a questão dos cortes que nunca conseguimos identificar, apesar de falarmos com a DGAL, com a ADSE, com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, ninguém nos explica porque é que há cortes automáticos a favor do Serviço Nacional de Saúde. Como é que é possível isto estar a acontecer? E não encontramos uma explicação para esta matéria. Isto está contido e mantém-se no artigo 150 do Orçamento e, obviamente, que isto significa quando a base de cálculo é diminuta e os recursos são paupérrimos, qualquer atitude destas discricionária afeta profundamente a magreza, proverbial magreza das tesourarias das juntas de freguesia. Estas são as questões centrais que nos trazem aqui e não podemos deixar de o fazer, porque sabemos que os senhores deputados, na douta opinião que têm, mesmo que não o confessem, têm obrigação, têm a sensibilidade suficiente para perceber que os problemas do país, o déficit público, o endividamento do Estado, o descontrole das contas públicas, em momento algum do nosso regime democrático, foi ou é assacável às juntas de freguesia. Lamento ter que dizer isto, mas é a verdade. E pedia, nomeadamente aos senhores deputados dos partidos da maioria que governam o país, que refletissem sobre estas questões e que, ao contrário de nos estarem a afetar esta riqueza nacional, no dizer de um professor catedrático de uma importante universidade portuguesa, esta riqueza nacional que são as freguesias, que fosse estimulado o seu papel de voluntariado, que fosse através dessa função de voluntariado desempenhada por 90% dos eleitos de freguesia, que ela fosse estimulada ainda mais para que, neste contexto de magreza de recursos financeiros, pudéssemos desenvolver e satisfazer, tanto quanto possível, as necessidades dos nossos concidadãos, ganhando, isto é, gastando o menor número de recursos possível. Os eleitos de freguesia têm essa experiência, têm essa capacidade. Não é por acaso, Sr. Presidente, e já termino, que uma universidade, num estudo científico que não me canso de referir, num estudo científico desenvolvido em todo o país, acabou por concluir que a relação custo-benefício do trabalho das freguesias é de 1 para 4. Cada euro que as freguesias gastam dos impostos pagos pelos portugueses tem retorno de 4 euros ao serviço da comunidade. E atrevo-me a afirmar alto e bom som, aqui na Casa da Democracia, que esta relação custo-benefício é imbatível por qualquer outro nível da administração pública. Então, ao contrário de estarmos aqui a pôr em causa este formato, esta, que, como disse há pouco, teve a agradável surpresa e tanto quanto é possível dizê-lo, e uma aceitação implícita da Troika, do nosso formato de funcionamento, com uma expressão de espanto da parte do senhor representante do Banco Central Europeu, que não compreendia como é que havia cidadãos que neste país se dedicavam a ser eleitos para trabalhar em favor da sua comunidade. Nós explicámos, e não me levem a mal, eu tenho que ser verdadeiro, e disse: não fique preocupado por não compreender, porque a nossa macroestrutura do Estado também não compreende. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda, como acordámos, 5 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta individualizada por parte da direção da ANAFRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Farmaus, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, Sr. Presidente da ANAFRE e demais membros da direção. Começo por reconhecer o papel importante das freguesias, até pela sua proximidade naquilo que é a resolução dos problemas das populações, mas não posso deixar de começar esta audição de hoje por pedir um comentário do Sr. Presidente da ANAF em relação ao posicionamento do Presidente da Unidade Técnica, professor Manuel Porto, em relação àquilo que é as propostas de extensão de mais de 1000 freguesias. Não deixa de ser curioso que esta lei de extinção das freguesias, que o Partido Socialista tem criticado duramente e que o professor Manuel Porto tem tido uma posição algo inconstante, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra teve uma posição, enquanto Presidente da Unidade Técnica foi zeloso na aplicação da lei e com isso apresentou propostas para a redução de mais de 1000 freguesias, para a sua extensão. Gostaria de ouvir da parte do Sr. Presidente qual é a opinião que têm sobre o comportamento e o posicionamento do Sr. Professor, visto que ele é o Presidente da Unidade Técnica que tem a responsabilidade de conduzir este processo. Tanto mais que isto mais não é do que o reflexo da atrapalhada e do desnorte do próprio Governo em relação àquilo que é uma verdadeira reforma do poder local. Desse ponto de vista, o Partido Socialista quer aqui declarar que no dia em que os portugueses depositarem a confiança no Partido Socialista para governar, fará uma verdadeira reforma do poder local que é necessária, mas será com os autarcas e não contra os autarcas, será ouvindo as populações e não contra as populações. Esta reforma incoerente, esta reforma que tem apenas como única preocupação a extinção de freguesias, não compreendo aquilo que são os objetivos de uma verdadeira reforma, que é ser mais eficaz, melhorar o serviço às populações e, de acordo com a troca, reduzir a despesa, não cumpre nenhum destes três objetivos e, portanto, esta não é uma lei, não é uma lei, é apenas uma leizinha que pretende extinguir freguesias. E, Sr. Presidente, dito isto, gostaria que a ANAF comentasse este posicionamento que ainda hoje de manhã, mais uma vez, o professor Manuel Porto nos brindou com mais umas magníficas declarações.
Para o deputado Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, caros colegas, eu reitero as palavras do meu colega e mais diria que nós não podemos discutir o Orçamento de Estado para 2013 sem o dissociarmos daquela que é uma reforma que o Governo mantém em curso e que acaba com um número superior a 1000 freguesias. E o que esta imposição de discussão quase inexistente nos vem trazer, e que é uma discussão, ou melhor, nesta mudança, nesta alteração que é imposta e não participada, e aquilo que me preocupa é que se continua a passar aos portugueses uma imagem dos autarcas de freguesia, que aliás já foi aqui referida pelo Sr. Presidente, que é completamente lamentável. Os autarcas de freguesia, esses indigentes, esses gastadores, esses inamovíveis, esses irredutíveis, é a imagem que os senhores passam. E é uma imagem má para a democracia, é uma imagem péssima para o poder local. Quem é que conhece melhor o território, caros colegas? Quem é que acorda a população a qualquer hora e em qualquer circunstância? Quem é que garante a identidade do território? Caros colegas, Sr. Presidente, eu estou convencida que muitos deputados nesta Câmara desconhecem as funções dos autarcas de freguesia e que muitos outros deputados nesta Câmara, tendo que se pronunciar sobre isto, eu apetecia-me dizer uma coisa, é que nem às paredes o confessam. Não dizem a ninguém que é para não ficar comprometidos, para não admitirem que por um lado que não conhecem, por outro lado para não terem que dar opinião. A posição do PS já foi referida pelo meu colega e, Sr. Presidente, gostava de lhe deixar um conjunto de questões, algumas o senhor já aí apresentou e nós acompanhamos essas preocupações, mas queria que o Sr. Presidente, por favor, se pronunciasse em relação àquela que é a redução do número de trabalhadores com contrato de tempo indeterminado e a redução de 50% no número de trabalhadores com contratos a termo resolutivo e há a possibilidade de procederem a novos recrutamentos. Isto dentro daquelas que são as atribuições e daquela que é a gestão que é eficiente que as juntas de freguesia fazem das transferências do Estado, gostaria de saber a vossa posição relativamente a estas questões. E depois também queria saber qual é a vossa opinião e como é que vão lidar se nada for alterado com a lei dos compromissos e também em relação à alteração do regime de atribuições e competências das autarquias locais e do regime de delegação, como é que o entendem para as freguesias e como é que as freguesias se preparam, caso não haja alterações, caso a maioria continue irredutível naquela que é a proposta que o Governo aqui nos apresenta no Orçamento de Estado para 2013, como é que os senhores pensam reagir? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, de responder aqui ao Sr. Deputado Pedro Farmouse, quem cumprimento e com quem já temos reunido várias vezes, eu não ouvi as declarações do professor, não estou a fugir à questão, não sou de fugir às questões, mas não ouvi de facto, tivemos uma manhã intensíssima, como pode imaginar, em termos de declarações para vários órgãos de comunicação social, e surpreendeu-me de facto, na altura da decisão da Assembleia Municipal de Coimbra, que o senhor, surpreendeu-me agradavelmente, que o senhor Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra e Presidente da Unidade Técnica tenha votado contra a pronúncia, recusando a Lei 22/2012. Mas eu não esperava outra coisa de um homem inteligente como o professor Manuel Lopes Porto. É um homem inteligente, todos nós reconhecemos. E esta lei 22/2012, desculpem-me, não é uma lei inteligente. Para que fosse uma lei inteligente, esta lei teria que ter tempo. Isso se é constitucional ou não, não somos nós que vamos dizer, Sr. Deputado. Haveremos de averiguar, aguardemos a pronúncia do Tribunal Constitucional. Teria que ter tempo, teria que ter estímulos, acima de tudo estímulos, teria que permitir, aliás, em linha com aquilo que foi decidido, ó Srs. Deputados, em linha com aquilo que foi decidido para os municípios, e bem, foi decidido para os municípios, e bem, repito, é que os municípios podem juntar-se se o decidirem livremente. Eu acho muito bem. Aliás, nós não queremos outra coisa. Não queremos ser diferentes, nem para mais, nem para... Queremos o mesmo tratamento. Aliás, quero-vos dizer, e aqui afirmar na Casa da Democracia, já não é recorrente esta afirmação, nós não somos contra a reforma. Somos contra este modelo de reforma. Esta reforma... Sr. Deputado António Leitão Amar sabe que nós temos esta posição. Nós somos, e o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que está lá atrás, a quem saúdo, sabe que nós temos esta posição. Não somos contra a reforma, somos contra este modelo de reforma. Queremos que a reforma possa ser decidida livre e localmente, fruto de uma avaliação entre as populações, as respectivas populações e os eleitos locais, para que ela seja inclusiva, para que possa ser aceite e aplicada com a maior das naturalidades e em paz. E para que seja útil, porque é fundamental para a reforma ser bem feita, para que seja útil tem que ser bem feita, e para ser bem feita não pode ser feita contra os eleitos locais e contra as populações também locais. Sr. Deputado Idália Serrão, a quem saúdo, como uma antiga companheira nossa de freguesia e que tem obrigações acrescidas por esse facto, porque viveu intensamente, com certeza, esta nossa problemática, esta nossa realidade de proximidade com os cidadãos, que é uma incontornável, até do ponto de vista do enriquecimento pessoal de quem está envolvido nesta missão, enriquecimento pessoal no plano espiritual, no plano do relacionamento, no plano do conhecimento. Claro que é um empobrecimento pessoal no plano financeiro, mas isso é uma outra questão. E dizer-lhe que estamos preocupados com as alterações impostas, estamos preocupadíssimos, nomeadamente quanto aos contratos e aos regimes dos trabalhadores, como disse, por tempo indeterminado e nos contratos a termo resolutivo, que vai afetar, nomeadamente, no desempenho daquilo que são hoje, enfim, praticados numa grande quantidade de municípios, que são as competências delegadas. As freguesias que têm recursos humanos, na grande parte do território, admitiram trabalhadores para desempenhar um conjunto de competências que são delegadas pelos municípios. E porquê é que são delegadas? Porque municípios e freguesias chegaram à conclusão que aquela competência era desempenhada melhor e a menor custo. Aliás, isso está aprovado à saciedade, não é por acaso que o tal de 1 para 4 tem validade. Quanto ao regime jurídico das atribuições e competências, estamos-nos a preparar para debater nesta casa essa problemática, que é de suma importância, mas, desde logo, lhes digo que o projeto que foi aprovado na Assembleia da República merece, com certeza, profundas e significativas alterações. Desde logo, tem que ser acompanhado de um quadro financeiro que não está previsto, para que seja execuível. E até reconheço que há uma figura das chamadas competências delegadas legalmente, que estamos a procurar perceber todo o seu enquadramento do ponto de vista legal, mas nós vamos nos preparar convenientemente para, com os senhores deputados, encontrar a melhor solução. Agora, não será nunca execuível se pretende avançar no plano da delegação de competências delegadas legalmente, dando mais substância ao exercício dessas competências e independência para as freguesias, se do lado dos recursos financeiros não tivermos essa mesma independência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ângela Guerra, PSD.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da ANAFRA, quem cumprimento e, em seu nome, cumprimento de igual modo toda a Associação. Sr. Presidente, há quem defenda que é nas freguesias que se estrutura a nação. Nada mais certo, em nossa opinião. Nas freguesias vê este grupo parlamentar a capacidade de promover a participação ativa dos cidadãos na vida das comunidades locais e, desse modo, integra inestimável legado na construção democrática da sociedade portuguesa. Reconhecemos, pois, o papel das freguesias ao longo da história como agentes fomentadores do sentimento de pertença dos cidadãos a um espaço, prosseguindo atribuições da maior relevância para o desenvolvimento local em áreas tão vastas como a educação, a cultura, a ação social, o ambiente, entre outras, muitas e tantas outras. Mas hoje, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da ANAF, é de grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado para 2013 que falamos. É aqui que vamos focar a nossa intervenção, porque é esta a função desta Casa nestes dias e, por esta mesma razão, é que Vossas Excelências hoje aqui estão e foram convidados para vir aqui trazer os vossos contributos inestimáveis e que reputamos, como disse, imprescindíveis, considerando a importância das freguesias no nosso sistema político e social. E dando enfoque ao Orçamento de Estado para 2013, e não, Srs. Deputados Pedro Farmhouse e Dália Serrão, às propostas de alteração à Lei das Atribuições e Competências ou à Reforma Territorial Autárquica, embora outros já tenham feito e outro com certeza ainda os venham a fazer, como referi, este não é o assunto que aqui hoje nos traz e, deste modo, cada qual ficará com responsabilidade pelos seus atos. Porque nós, Grupo Parlamentar do PSD, assumimos os nossos atos nesta matéria, temos plena consciência das nossas responsabilidades presentes e futuras. Essas outras, Srs. Deputados, essas outras matérias, cujos processos legislativos estão ainda em curso, a seu tempo serão discutidos. Estamos inteiramente disponíveis para os fazer, mas sempre dentro das regras desta Casa e com a plena consciência de o fazermos a bem dos portugueses. Assim, e porque se mostra necessário proceder ao enquadramento do Orçamento de Estado para 2013, tal deverá ser feito reportando-nos ao seu momento histórico e ao contexto socioeconómico. É essa a nossa obrigação e é este também o imperativo nacional. O Orçamento de Estado para 2013 é, pois, o orçamento elaborado quando o Estado português alienou parte da sua soberania económica ou financeira. O orçamento elaborado para dar cumprimento a um memorando de entendimento que o PS negociou e assinou. E que, em face do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro, vem impor medidas e objetivos que têm que ser alcançados e cumpridas para podermos continuar a receber ajuda e financiamento externo e prosseguir com a necessária consolidação orçamental. Pelo que os sacrifícios são necessários, são obrigatórios, são para ser distribuídos por todos e cada um de nós. E assim, se estamos perante um orçamento de dificuldade, temos mais para tirar do que para dar, porque não há para dar. Quando há menos para distribuir, é a racionalidade que tem que imperar. Esta proposta de orçamento mantém para 2013, Sr. Presidente da ANAF, exatamente o mesmo valor, como disse, que estava previsto nas transferências do Estado do ano passado. Exatamente o mesmo valor, ao cêntimo, ficou previsto para 2013. Pelo que, quando Vossas Excelências afirmam que receberão menos 40 milhões aproximadamente, nós afirmamos que tal cálculo dependerá do vosso ponto de partida e do nosso ponto de partida. Pensamos que não pode haver maior sinal de respeito para com as freguesias por parte deste Governo. Não parece à ANAF que este é um aspecto positivo e louvável neste orçamento, dificuldades, de muitas dificuldades e contenções para todos os portugueses. Um orçamento que corta em todas as áreas da economia e da sociedade para as freguesias mantém exatamente o mesmo montante. É seguramente um sinal de que se acredita no trabalho das freguesias. Neste sentido, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados, a manutenção do artigo 84 no que respeita à remuneração dos eleitos das juntas de freguesia não considera a ANAF uma medida positiva, um reconhecimento. Este Governo, sem sequer ponderar qualquer outra possibilidade, e porque releva em absoluto a importância dos senhores Presidentes de Junta, apresenta desde logo, na sua versão inicial do Orçamento, a salvaguarda destes direitos, em nosso entender, indiscutíveis para os autarcas de freguesia. O que não aconteceu noutros orçamentos, designadamente nos últimos apresentados pelo PS, em que só após proposta do PSD se alterou a situação e salvaguardaram esses mesmos direitos. E já agora, porque é do conteúdo do mesmo articulado que falamos, permitam-me uma referência a que me sinto obrigada por imperativo moral, respeitando a apresentação de uma proposta pela maioria parlamentar em sede de orçamento ratificativo que alarga o prazo de envio do formulário eletrónico, garantindo assim a satisfação das remunerações e encargos dos senhores Presidentes de Junta. E são muitos, senhoras e senhores deputados, são cerca de 120 Presidentes de Junta que se encontravam nesta situação. Mais uma vez se registra o papel de apoio e o respeito que esta maioria revela para com os autarcas de freguesia. Ao contrário, bem ao invés do que aqui alguém afirmou nesta Casa em 11 de março de 2010, entendendo que a salvaguarda deste direito seria money for the boys. Não é, Sr. Presidente. Não é, seguramente, Sras. E Srs. Deputados. É um direito. Não foi qualquer um deputado do PSD que o afirmou. Foi o Sr. Ministro das Finanças à altura, à data do PS, Teixeira dos Santos. E com o recurso ao uso da língua de Shakespeare, trazendo à memória outras infelicidades, momentos de infelicidade por parte do PS nesta e noutras matérias importantes para o país. Terminar, gostava de dizer que exemplos em termos orçamentais, como os que os senhores presidentes de junta de todo o nosso país nos dão, devem e deveriam ser seguidos. Alguns deles não remunerados e que até a compensação para despesas a que têm direito deixam na tesouraria das suas freguesias para fazer face às despesas. Esta é a atitude a louvar. Estes são tempos de dificuldade para todos, para o país e para as pessoas. O imperativo e a palavra de ordem são poupar e reduzir despesas, a bem do poder local, a bem de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Gostei de a ouvir, como não podia deixar de ser, uma declaração de interesse para quem não sabe, e os meus colegas não levam a mal, eu sou militante do PSD. Pois é, mas tenho que começar pelo fim, sabe? É que o exemplo que referiu aqui dos presidentes de junta, e fico satisfeito que tenha considerado os presidentes de junta um exemplo, eu tenho que lhe colocar a seguinte questão. Então porquê é que estão a colocar em causa os presidentes de junta? Se são um exemplo da sociedade portuguesa, como é que é? Porquê é que estão a acabar com eles? Estão a acabar com os bons exemplos e ficam só os maus exemplos? Senhora deputada Ângela Guerra, disse bem, muitos autarcas de freguesia, nós conhecemos bem a realidade. Informou-se, cumprimento-a por isso. Há muitos autarcas de freguesia que nem a subvenção para despesas recebem. Muitos até retiram do seu bolso dinheiro para pagar despesas inerentes, financiando a freguesia para que ela funcione. E sabe porquê? Que era aquilo que não era compreendido pelo seu presidente do BCE. Porque têm amor à sua terra e às suas raízes. Isto é uma riqueza nacional que é preciso preservar. Não é destruir e pôr em causa. É fundamental isso. Como diz-me aqui o meu vizinho do lado, ainda há dias estudámos isso, o meu colega do Partido Socialista, que na Alemanha há comunidades inframunicipais que são extremamente valorizadas. Aliás, o senhor presidente do BCE, relatando o facto onde aconteceu também uma reforma, diz como é que é possível que em Portugal os eleitos locais não sejam remunerados nas freguesias. O homem estava surpreendido com isso. E nós somos um excelente exemplo. Não, eu gostaríamos era de voltar aqui. Ia dizer uma coisa que é melhor não dizer. Gostaríamos era de voltar aqui e referiu bem a questão da remuneração dos presidentes de junta, é o cumprimento da lei. Cumprimento a bancada dos partidos da maioria e o governo, por isso. Estão a cumprir a lei, não estão a fazer mais que isso. Estão a cumprir a lei. E também, quanto ao número, que numericamente, a manter o número do FFF, que era igual ao ano passado, já não estão a cumprir a lei. Reconhecemos que o número, numericamente, o valor é igual, mas perdemos 9,5% daquilo que são os nossos direitos resultantes da aplicação da Lei das Finanças Locais, senhora deputada. Esta é que é a realidade incontornável. Agora, há um esforço significativo, reconheço, mas tenha presente que continuamos no caminho da subtração dos direitos da ANAFRE, das freguesias, dito de outra maneira, do direito das freguesias em sede da Lei das Finanças Locais. E aquilo que pode ser mantido em termos numéricos no Fundo de Financiamento de Freguesias vai ser significativamente afetado o aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, em termos gerais 7% do FFF. Lamentamos. E pedimos aos senhores deputados que, dada a nossa magreza e a nossa falta de almofadas para absorver os impactos, por favor, salvem-nos desta situação que pode tornar ingovernável muitas das freguesias. O sentimento de pertença, de facto, senhora deputada, os homens e mulheres das freguesias, quero dizer que há cerca de 500 senhoras autarcas de freguesia no nosso país, com quem já fizemos um encontro lindíssimo, com comunicações fantásticas, que os senhores deputados que então, quando fizemos o encontro, não é desta legislatura, mas quando fizemos esse encontro, convidámos os senhores deputados e só algumas senhoras estiveram presentes e os que estiveram presentes saíram dali mais enriquecidos. Todos nós saímos dali mais enriquecidos com aquele exemplo que as senhoras deputadas, que as senhoras eleitas de freguesia nos deram. Nós queremos valorizar esse sentimento de pertença, a autenticidade, as raízes do nosso povo, que é desta forma que nós solidificamos a nossa nacionalidade e protegemos os cidadãos que mais sofrem no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da ANAFRE e os restantes membros, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos aqui o Orçamento de Estado e o Sr. Presidente da ANAFRE trouxe-nos aqui as preocupações que a Associação tem, e bem, nós também compreendemos que os autarcas de freguesia são eleitos de proximidade, são eleitos que estão junto das populações e conhecemos exatamente as funções dos autarcas de freguesia. Ao contrário daquilo que aqui foi dado a entender, que muitos daqueles que aqui estão desconhecem o poder local e desconhecem os autarcas de freguesia. Há aqui uma tentativa de colocar alguns partidos do lado daqueles que hostilizam os autarcas de freguesia, que diabolizam os autarcas de freguesia, e os outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista, que protege os autarcas de freguesia. Eu gostaria de relembrar, e está exatamente no anexo que o Sr. Presidente ANAFRE aqui nos trouxe, que o maior corte nos últimos 5 anos de transferências do Fundo de Financiamento de Freguesias foi feito exatamente no orçamento elaborado pelo Partido Socialista, onde houve uma quebra de cerca de 17 milhões de euros entre 2010 e 2011, de 211 milhões de euros para 193 milhões de euros. E isso eu não vi aqui o Partido Socialista fazer referência ao maior corte que alguma vez se fez de transferências para a Associação Nacional de Freguesias. E na altura, pelos vistos, aqueles que procederam a esse corte são aqueles que têm um grande respeito também pelos autarcas de freguesia e que conhecem bem o trabalho e o desempenho que têm junto das populações. Na altura foi pena não terem percebido isso e terem efetuado este grande corte que agora, pelos vistos, já não recordam e já se esqueceram que foi feito. E este Governo, e bem, relativamente ao Fundo de Financiamento das Freguesias de 2012 para 2013, mantém exatamente o mesmo valor, 184 milhões de euros, o que significa que fez um esforço significativo para que, pelo menos no momento da austeridade, não houvesse corte efetivo nesta verba, ao contrário, como disse, no orçamento de 2011, que houve um corte de 17 milhões de euros. Mas também o Partido Socialista esquece do memorando da Troika, do memorando que assinou. Esquece-se do seu ponto 3.4.4, onde referem, isto foi negociado e foi colocado no memorando exatamente pelo Partido Socialista, reorganizar a estrutura da administração local, e existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias. Até julho de 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. Provavelmente o Partido Socialista, não estaria a pensar, e então colocou este item no memorando, porque provavelmente não estaria a pensar em ir para o Governo e então não quis assumir esta responsabilidade. E aqui também não a quer assumir, porque aquilo que vem, que nos traz aqui, são algumas afirmações do Presidente da Unidade Técnica, mas eu desafio o Partido Socialista se aquilo que quer aqui dizer é que, no caso de voltar a ser Governo e quando voltar a ser Governo, vai acabar com a reorganização administrativa que está a ser elaborada e vai repor novamente aquelas freguesias que agora vão ser agregadas. Agregação essa que tem como objetivo, e com a mesma transferência de verbas, disponibilizar exatamente e racionalizar essas verbas e disponibilizá-las ao serviço dos cidadãos. E esse também é um conceito que está inerente nesta reforma. E também é o conceito do regime jurídico da atribuição de competências. Efetivamente, nós reconhecemos que o custo-benefício daquilo que é realizado pelas juntas de freguesia será, sem sombra de dúvida, maior do que outro setor da administração local. E é exatamente por isso que esta atribuição de competências terá que ser afinada, nós estaremos disponíveis para isso, mas no sentido de dignificar aquilo que são os autarcas de freguesia e não colocá-los numa situação como todos aqueles que conhecem o funcionamento e o funcionamento das Assembleias Municipais, de uma dependência total e absoluta do Poder Executivo. E aquilo que nós pretendemos é dar dignidade a este órgão autárquico, no sentido de não dependerem e não estarem muitas vezes, e que sabem que é verdade, de mão estendida perante o Executivo Municipal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado Altino Bessa, desta vez gostei de o ouvir. Deixe-me aqui referi-lo com toda a sinceridade. São, de facto, eleitos de proximidade, os eleitos de freguesia, isso é incontornável, por mais que se pretenda desmentir ou tomar atitudes que possam pôr em causa esta. O povo sabe. Hoje, eu próprio, que andamos todos os dias no terreno, ficámos surpreendidos com a intensidade do debate que está a acontecer na sociedade, com certeza se aperceberam, depois do anúncio ontem dos mapas que a unidade técnica apresentou e a intensidade das reações que me preocupam bastante e que devem preocupar os senhores deputados. O Governo fez um esforço, senhor deputado, não posso ler da mesma maneira, não fez esforço nenhum. O Governo subtraiu, manteve o mesmo número, de facto. O valor do FFF é igual ao do ano passado. É de facto. Agora, o Governo não fez esforço nenhum porque retirou-nos 40,5 milhões de euros. A verdade é esta. A verdade é incontornável, senhores deputados, por mais queiram convencer-me do contrário. A verdade é esta, por mais queiram convencer-me. Como, senhor deputado, estou aqui todo... Todos perderam. Mas nós já vimos a perder, como se vê, senhor deputado, nós já vimos a perder desde 2008. Não perdemos 40,5 milhões.
O orçamento aumentou.
Hã? Pois é. Bem, mas isso aí entrávamos noutra coisa. Estava aqui o senhor vice-presidente da ANAFRE, Paulo Quaresma, está aqui a sugerir uma coisa que entrávamos aí num outro debate. A inscrição no memorando de entendimento é uma matéria que está clarificada. Todos nós sabemos o que se passou e por que se passou e regozijamo-nos quando a Troika suscita encontros com a ANAFRE, o que registamos com muito agrado, por muito que não se goste dos senhores. A conversa entre nós e os senhores foi muito fluida. Foi muito fluida. Foi muito fluida e acho que conquistámos, perdoem-me o exagero da linguagem, se é que o é, conquistámos a simpatia dos senhores para a nossa função. Conquistámos. Se não é verdade, eu estou a reproduzir aquilo que eu ouvi. Se não é verdade, as afirmações ficam com quem... Quanto ao PS, vai repor as freguesias ou não, não sei, o PS responderá sobre isso. Eu quero dizer-lhes que a reforma, obviamente estamos aqui num jogo de palavras, mas esta reforma, para ser bem concretizada, aceite pelas populações e pelos seus eleitos, só poderia ser desenvolvida como foi sugerido para os municípios, livre e localmente. Livre e localmente. E a pergunta que eu deixo aos senhores deputados, porquê é que as freguesias são tratadas de forma diferente perante a lei? E depois, quando o senhor deputado diz que vai repor as freguesias que vão ser agregadas, eu digo-lhe ao senhor deputado, o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou. E quem somos nós, nem a Assembleia da República, é óbvio, quem somos nós para... Nós aguardamos serena e disciplinadamente, por muitos jogos que haja, nós aguardamos serena e disciplinadamente, como instituição responsável, a pronúncia do Tribunal Constitucional. E hoje fomos, quero dizer, hoje fomos muito questionados sobre esta matéria. Mesmo com os sorrisos que eu vejo aqui à volta, aguardamos serena e disciplinadamente a pronúncia do Tribunal Constitucional. Nós acreditamos que vivemos num Estado de Direito e da igualdade perante a lei. E nós não estamos a ser tratados de forma igual perante a lei. Não estamos a ser tratados, Sr. Deputado, não estamos a ser tratados de forma igual perante a lei. É isto que eu tenho que dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, pelo PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Presidente da ANAFRE, Direção da ANAFRE, os Srs. Vice-Presidentes aqui presentes. Algumas questões que nós gostaríamos de abordar, mas tem vindo a ser um hábito neste tipo de reuniões e de confronto, quando falamos das questões relacionadas com as freguesias, assistirmos aos partidos, neste caso concreto, aos partidos que suportam o governo, valorizar sempre o papel do Presidente de Junta, das freguesias, que desempenham um trabalho muito importante. Mas depois, quando vamos ao concreto, àquilo que são as medidas, àquilo que são as políticas, aí a conversa já é diferente, ou seja, pois essas medidas não vão ao encontro daquilo que tem sido esse mesmo discurso, não é? Diz-se aqui maravilhas das freguesias, mas depois a solução é acabar com elas. Diz-se aqui maravilhas das freguesias, mas depois cumprir a lei das finanças locais. E diga-se de passagem que, na nossa opinião, é uma má lei, não é uma boa lei, porque retirou capacidade de intervenção às autarquias locais, mas nem isso o Governo cumpre. Mas não é só o do PSD, o Governo do PSD e do CDS. De facto, o Partido Socialista também não cumpre. É uma verdade. Não é um guião, Sr. Deputado, que custa, mas é a verdade. Basta ver os dados, nós estamos-nos a referir aos factos. Mas a primeira questão que eu gostaria de abordar aqui tem a ver com a extinção de freguesias, porque a verdade é que, por parte do Governo, continua esta intenção, ignorando as populações, ignorando as pronúncias e as posições das assembleias de freguesia e das assembleias municipais, e impondo mapas, aliás, daquilo que tivemos a oportunidade de ver das propostas desta unidade técnica, que não tem legitimidade para esta função, mas impondo mapas que não correspondem àquilo que são essas mesmas vontades, nem corresponde à realidade territorial. E esta é uma matéria de orçamento de Estado. Podem considerar que não é, mas dentro das políticas para a administração local, no relatório do orçamento, vêm lá estas matérias para nós abordarmos. E, efetivamente, o que está aqui em marcha, na nossa opinião, é de facto, e aliás, quando a maior parte das assembleias municipais se pronunciaram pela defesa das respectivas freguesias, porque em termos gerais foram este o sentido da maioria das pronúncias, vem aqui uma unidade propor soluções que não vão ao encontro, de facto, dessas mesmas propostas. Nós entendemos que isto é um profundo desrespeito com o poder local e entendemos mais do que isso, que é um ataque brutal às populações e um ataque muito grande ao regime democrático do nosso país. Porque, efetivamente, não é pela extinção de freguesias, não vai resolver nenhum problema do nosso país, muito pelo contrário, vai-se agravá-los, porque as populações vão ficar mais afastadas dos seus eleitos, porque vai ver uma menor participação por parte dessas mesmas populações na vida ativa e a capacidade de resposta e de intervenção aos problemas concretos também vão ser menores. Por isso não há aqui nenhuma medida positiva na extinção de freguesias, muito pelo contrário, e da nossa parte iremos continuar a intervir para que ela não se concretize. Aliás, penso que é do conhecimento de todos que o PCP já entregou uma proposta para a revogação da lei que extingue as freguesias. Em relação a outra matéria do Orçamento de Estado, também não podia deixar de referir em relação àquilo que são os montantes que estão previstos e, de acordo com a informação que nos foi disponibilizada por parte da ANAFRE, o que nós vemos é, de facto, como já foi referido, o não cumprimento da Lei das Finanças Locais, muito embora se mantenha o valor do ano passado, mas a verdade é que em relação àquilo que é a Lei das Finanças Locais, não, o que nós achamos é que se deve cumprir aquilo que é a lei, e não se pode cumprir a lei quando dá jeito e cumprir a lei quando não dá jeito. E pelos vistos aqui no concreto, em relação a esta matéria concreta, não dá jeito em relação à remuneração dos presidentes de junta. Bom, o que faltava era também não se cumprir essa lei, porque não é nenhum favor, não é nenhuma benesse que o Governo está a dar. É uma obrigação que está na lei, efetivamente, ter esses montantes previstos. Por isso que aqui está, e juntando aqui, mantém o valor do ano passado, muito bem, mas tendo em conta que aumenta as contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, tendo em conta que mantém a retenção por parte das verbas para o SNS, o que vai ficar é menos verba disponível para que as freguesias possam continuar a fazer a sua, aquilo que são a cumprir com as suas competências. Há uma outra matéria que eu também queria aqui abordar e que tem a ver com a questão dos trabalhadores, mesmo para terminar, gostava que a Associação, a ANAFRE já aqui fez uma referência em relação a essa matéria, mas quer do processo de extinção de freguesias, caso venha a concretizar, além do impacto grande ao nível das populações, tem também um impacto ao nível dos postos de trabalho desses mesmos trabalhadores. E depois todas as imposições que o Orçamento do Estado tem à questão dos trabalhadores, é uma preocupação de facto grande que nós temos, que coloca em causa também o desempenho das próprias freguesias e do cumprimento das suas competências, mas queria-lhe deixar esta pergunta. Se é possível termos uma informação concreta de quantos trabalhadores é que se podem encontrar nesta situação ao nível das freguesias? Ou seja, tínhamos satisfação em conhecer efetivamente qual o impacto concreto a este nível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos, a quem que saúdo duplamente, pela sua condição de deputada e pela sua condição de pré-mamã, quero dizer-lhe que não temos esse estudo feito porque o processo não estava consolidado e ainda não está. E só é possível avaliar convenientemente, até do ponto de vista da anunciada poupança que não existe de facto, qual o impacto ao nível dos trabalhadores das juntas de freguesia que vierem a ser agregadas, se o vierem a ser. Quero dizer-lhe que até aqui, e lembrando aqui os senhores deputados da maioria, que até o invocado, porventura e frequentemente, invocado regime de exceção em que nós vivemos, não faz aqui nenhum sentido. Porquê? Porque desta medida que é gratuita e ataca estas entidades democráticas de proximidade, não resulta nenhuma economia. Até do ponto de vista da exceção e das dificuldades económicas, não resulta. Nós fizemos um estudo por aplicação direta, TUCUR, sem consolidação do processo, em que chegámos à conclusão que a poupança por aplicação direta era de 6,54 milhões de euros, mas não avaliámos os impactos indiretos. Avaliados esses impactos, não temos nenhuma dúvida que não há poupança, é um aumento da despesa e as consequências, obviamente, indiretas desta medida. As populações estão preocupadas, sentimos isso profundamente no nosso país e não me levem a mal, senhores deputados, mas eu tenho que dizer o que me vai na alma. Se porventura a eleição dos senhores deputados houvesse uma componente que tivesse por base os círculos uninominais, eu tenho a certeza que esta lei nunca passaria na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Srs. Presidentes, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, Srs. Membros da ANAFRE, cumprimentá-los, saudar a vossa presença em mais um Orçamento de Estado. Os últimos anos não têm sido felizes para o poder local em Portugal e este não é exceção. O intuito da nossa intervenção é solidarizarmos com a vossa posição, que objetivamente assiste a um corte que é inexplicável pelos montantes, pela dimensão, pela intencionalidade deles. Não faz sentido porque eles não têm significado global no orçamento, mas tem um enorme significado para estas autarquias. Isto é sempre a mesma tónica. Já nas justificações económicas que inicialmente apareceram em relação à extinção de um número significativo de freguesias, havia um argumento económico que foi rapidamente abandonado pela insignificância do seu valor. E aqui também estes cortes, no que tem a ver com Caixa Geral de Apresentações, no que tem a ver com a redução de funcionários, etc., são absolutamente insignificantes no contexto geral do orçamento, mas são muito significantes para a vida destas autarquias locais. E por isso é que não se entende, porque aqui haverá quem defenda cortes e aqui haverá quem defenda outro tipo de cortes. Nós entendemos que os cortes deveriam ser obtidos a partir da renegociação da dívida, de outra forma, cortes nos juros, cortes naquilo que é mais lesivo, memorando a Troika, renegociações com os credores, etc. Outros aqui entenderão que os cortes deveriam ser feitos de outra forma. Ninguém defende, presumo, ou deveria defender cortes cegos. E isto que está aqui é resultante de uma política de cortes cegos. São cortes cegos que estão aqui aplicados às freguesias. Bom, eu também queria solidarizar mais uma vez, não é? Isto tem sido um combate longo com a ANAFRE e com muitos dos autarcas de freguesia em Portugal que têm estado contra a eliminação de um bom número de assembleias de freguesia. Eu estou para ver, e faço esse desafio aqui às bancadas da maioria, que agora, a partir do trabalho da unidade técnica, nos apresentem um projeto de lei por concelho. Não tendam a arranjar a salada de fazer um pacote de alterações de tantos e tantos concelhos do país. Espero que não o venham a fazer e que tenham a coragem política e a responsabilidade legislativa de apresentar um projeto de lei por cada alteração concelhia que pretendem fazer. Isto independentemente de juízes de constitucionalidade possam ter lugar em sede própria. Senhores dirigentes da ANAFRE, a extinção das freguesias tem sido uma derrota política evidente para o Governo e para as bancadas da maioria. Até no Porto perderam. Até no Porto perderam, não é? Nem sequer na cidade do Porto conseguiram uma pronúncia. A maioria dos municípios, uma larguíssima maioria dos municípios, não adotou qualquer tipo de pronúncia e virou costas ao Governo. E lavou as mãos, e virou as mãos daquilo que é uma lei iníqua, de extinção de freguesias e de afastamento de pessoas voluntariosas que comparticipam no dia-a-dia dos seus cidadãos numa atividade de serviço público não remunerada e que é prestigiante e é muito defendida em todo o país. E é isso que os senhores procuram eliminar, sem nenhuma razão bastante, sem qualquer objetivo, porque podem falar 100 vezes de economias de escala. Este orçamento é o primeiro a explicar que não há nenhuma economia de escala, só se for para diminuir a escala.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Fazenda, muito obrigado pelas palavras. Não posso deixar de concordar com o que disse e agradecer-lhe as posições que tem tomado em defesa das freguesias portuguesas. Atrever-me a fazer aqui um comentário é que Vossa Excelência propõe aqui uma lei, uma proposta de lei por concelho, mas eu, e depois referiu e eu aqui repito, Senhor Deputado, tenhamos calma que ainda o Tribunal Constitucional ainda não disse o que pensa sobre esta matéria e só depois é que iremos refletir e obviamente respeitando as regras do jogo democrático. As preocupações resultantes do aumento significativo para a Caixa Geral de Apresentações e os descontos aleatórios que ninguém explica, os diversas áreas do poder, mas isto é recorrente, Sr. Deputado, isto é recorrente, que ninguém explica como é que alguém tem a capacidade de descontar às freguesias e não explica porque é que desconta. Teve razão de ser há 3 anos atrás, que havia uma situação de desequilíbrio, mantiveram, nós falamos com a Direção-Geral do Orçamento e com o Sr. Secretário de Estado, não é com eles, falamos com a DGAL, não é com eles. E bem, falamos com a ADS, não é com eles. Afinal, com quem é? Nós temos que procurar e pedimos ajuda aos senhores deputados, nomeadamente aos senhores deputados da maioria, para nos ajudarem a este problema, porque as freguesias, como já não têm, já não falamos de gorduras. As freguesias, quando se procede a qualquer corte, estão a entrar diretamente no osso. E esta problemática, parecendo que não, põe em polvorosa os homens, os heróis, homens e mulheres, atrevo-me a dizer, os heróis, homens e mulheres, heróis e heroínas do nosso país, que se dão ao trabalho e têm a coragem de governar uma freguesia fazendo do nada o que podem pelas suas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então fazer agora uma segunda ronda, como tínhamos acordado, com os grupos parlamentares que a queiram usar. Não é 3 minutos a cada grupo parlamentar, alguma intervenção adicional de 2 minutos, também nos termos habituais. Senhora Deputada Idália Serrão, Partido Socialista, deu indicação que iria usar a segunda ronda, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iniciaria esta minha intervenção com as últimas palavras do Sr. Presidente da ANAFRE, para reforçar a capacidade que os eleitos de freguesia têm para, do nada, fazer muito. Eu diria mais que é aquela capacidade de fazer tudo, de fazer aquilo que muitas pessoas não pensam que se faz e daquilo que muitas pessoas querem fazer. E quando digo isso, vai desde as funções sociais àquelas mais inacreditáveis que, permitam-me usar aqui estas expressões, vai do desentupimento de esgotos em casas de pessoas que precisam desse trabalho, vai de levar as pessoas ao médico, vai de, já o referi e já me tentaram apocar por causa de referir isso, vai de intervir muitas vezes em famílias desavindas, porque nos batem à porta às 2, às 3, às 4, às 5 da manhã. Trata-se de enterrar mortos no cemitério porque não há ninguém que o queira fazer. E, portanto, Sr. Presidente, ser autarca de freguesia não é para todos. É para quem tem essa capacidade de dar, de abnegação, e para quem tem estômago também para aturar muitas coisas externas e para, obviamente, fazer frente àquelas que são as necessidades. Sr. Presidente, queria ler aqui aquele que é o memorando. Vou ler exatamente aquilo que leu o meu colega deputado Altino Bessa. Ponto 344. Memorando assinado em 17 de maio de 2011. Reorganizar a estrutura da administração local. Existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias. Até julho de 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. Quando se diz que esta reforma que o Governo da maioria apresenta tem base no memorando, não é verdade. Diria mesmo que é mentira. Este memorando foi assinado pelo Partido Socialista e foi tão negociado, tão sofrido pelo PSD e pelo CDS. E depois, Sr. Presidente, eu gostaria que refletíssemos sobre uma coisa. A exposição de motivos da proposta de lei diz que, e assume, que não irá reduzir custos. Ora, se não melhora o serviço, como dizem os senhores deputados, e se não melhora a eficácia, então para que é que serve a reforma? É uma birra? É uma aposta? Não se brinca assim, nem com os autarcas de freguesia, nem com as populações. Nem com as populações, que se vão ver privadas de um tipo de serviço que necessitam. Senhor Presidente da ANAFRE, queria deixar-lhe uma questão, há bocado coloquei-lhe e queria reforçá-la. Como lidam, independentemente de todas estas questões com que estão confrontadas e que vos tiram muito tempo, como lidam neste momento os senhores com o cumprimento da lei dos compromissos e como lidarão se nada for feito para que seja alterada? Senhor Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amar, pelo PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Administração da ANAFRE, Conselho Diretivo, é um prazer encontrá-los, convosco discutir sobre freguesias e sobre o orçamento de Estado no que às freguesias diz respeito. E sobre isso, independentemente do tom, ficou evidente pelas alegações de uns, pelo silêncio e desviar da atenção de outros e pelas respostas que deram, que há um facto, e um facto é este. Num contexto de um país que corta, que está a cortar na sua despesa pública, que as transferências do orçamento de Estado para todos os beneficiários estão a ser cortadas, há dois universos que não estão. As famílias com rendimentos e pensões mais baixas e as autarquias locais. Isto é um facto. Poderíamos querer mais. Poderíamos invocar leis que dizem que era bom que fosse mais. Podíamos falar isso sobre os funcionários públicos, sobre as pensões, sobre tudo. Mas nós estamos num contexto de falta de autonomia política por uma situação em que nos colocaram por excesso de dívida e a assinatura de um compromisso internacional, em que todos têm cortes, menos, neste caso, as autarquias e as freguesias, que não têm um corte nas transferências relativamente ao ano anterior. Isto é um facto. Não vamos falar também na ausência de corte nas remunerações dos presidentes de junta, porque também aí há uma ausência de corte. Portanto, a nota deste Orçamento de Estado é o facto, as normas do Orçamento de Estado sobre freguesias dizem isto, manter as transferências do ano anterior. Num contexto de corte, as freguesias são poupadas. E este é o facto. E depois queria falar de um não facto e de uma dúvida. O não facto é esta nova técnica política que aqui assistimos, do Partido Socialista fazer um anúncio a dizer ou quando for governo vou fazer uma reforma, mas não sei qual é. Isto é um exercício de política extraordinário. Eu vou fazer uma grande reforma política, autárquica, que eu não sei qual é, mas vou fazê-la. Obrigado, mas eu gostava de saber hoje, para o resto da parte dos diplomas de reforma autárquica que estamos a fazer, já fizemos vários, e não é apenas a lei de reorganização administrativa, a lei das empresas locais, a lei dos dirigentes, a lei de atribuições e competências que estamos a discutir, não apenas estas que já fizemos, mas as que vamos fazer e que estamos a trabalhar, qual é que é a vossa contribuição? E que não seja a promessa de uma reforma de um dia que vão fazer, mas não sabem o quê. Porque isso é fácil.
É que faz PPP.
Mas já agora, uma pergunta para o Sr. Presidente. Ouvi-o falar, a propósito da reorganização administrativa e da agregação de freguesias, que aguardava serenamente a decisão do Tribunal Constitucional. Eu sei que o Sr. Presidente se pronunciou sobre isto num colóquio e que, com certeza, a opinião da ANAF é respeitável, tal como era muito respeitável a opinião do Professor Jorge Miranda, ao seu lado, que disse que não há inconstitucionalidades na Lei 22. Mas já agora, não é esse o ponto. O meu ponto é este, Sr. Presidente da ANAFRA. É perguntar-lhe. Também disse o senhor depois, quando perguntado, e boicotes? Boicotes depois dessa decisão do Tribunal Constitucional. O senhor deputado, o senhor Presidente disse, nós não estamos a prever, mas também não queremos excluir. E a minha pergunta é simples. Porque eu admito que isso é uma má interpretação, vou concluir, Sr. Presidente, para que isso fique claro e cabal. Sr. Presidente da ANAFRA, o Sr. Presidente, que invocou várias vezes a decisão do Tribunal Constitucional, vai ou não a ANAFRA respeitar a decisão que o Tribunal Constitucional vier a tomar? E se a decisão do Tribunal Constitucional for de não se pronunciar pela inconstitucionalidade da lei, vai ou não a ANAFRA respeitar a decisão do Tribunal Constitucional?
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Neto, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes de Comissão, o Sr. Presidente da ANAFRA e os restantes elementos. Bem, fazendo um breve resumo do que até agora se passou na matéria que estamos a discutir, o Conselho Geral da ANAFRA reuniu-se nos Açores para analisar o Orçamento de Estado para 2013. Também sabemos que, imediatamente a seguir, o Sr. Presidente da ANAFRA, em declarações públicas, transmite que o resultado dessa análise se traduziu, e passo a citá-lo, numa tensão enormíssima nas freguesias. E diz mais, com intervenções algo até para além daquilo que é razoável para afrontar a oposição à reforma e reorganização administrativa que está em curso no país. Lamenta também, por fim, que não haja uma articulação entre freguesias e câmaras provocada por interesses que conflituam. Já tive também a oportunidade de ler na primeira página do vosso parecer, aliás, foi a única página que consegui ler, que todos os vossos considerantes sobre a lei da reorganização administrativa territorial autárquica. Ora bem, mas o que discutimos aqui hoje não é a revogação da lei 22/12. Percebemos que é o que o PS quer discutir, que é o que o PCP quer discutir, que é o que o Bloco quer discutir. Mas não é isso, não é essa a matéria. O que discutimos aqui hoje não é o peso que as freguesias representam no Orçamento de Estado. Nunca esteve na origem desta reforma, e os senhores sabem, no que diz respeito à agregação à fusão de freguesias, uma vertente economicista. Esta reforma, esta parte da reforma, foi antes encarada como um fundamental pilar para uma melhor gestão do território e para uma melhoria significativa da prestação do serviço público, tendo como objetivos a promoção da coesão territorial e o desenvolvimento local, assim como o alargamento das atribuições e competências das freguesias, promovendo efetivos ganhos de escala, de eficiência e de massa crítica nas autarquias locais. E falando nesta reforma, este processo tem decorrido da forma prevista.
Era reduzir freguesias com menos de 1.000 habitantes.
E também é exemplo disto, aliás, já foram aqui faladas hoje, mas é importante que se ouça tudo, não só uma parte, e refiro-me às declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Unidade Técnica. Sim, é preciso ouvir as declarações todas, não é só a parte que interessa a alguns. O Dr. Manuel Porto, nas declarações que preferiu esta manhã, eu ouvi-as, defendeu e elogiou o trabalho feito pela Unidade Técnica, porque o trabalho está a decorrer na normalidade. Resumindo, eu ouvi as declarações. Resumindo, e até aqui chegarmos hoje, a ANAF só se tinha pronunciado sobre a proposta da Unidade Técnica. Entregando-nos aqui há uma hora, não, eu falo do parecer, só há uma hora que nos foi entregue aqui, o que é o que, no fundo, e o que mais interessa para esta discussão. Portanto, a análise do parecer que vossas excelências fizeram foi-nos entregue aqui há relativamente pouco tempo. E, como tal, eu gostaria só de lamentar que o documento não nos tenha sido enviado previamente para que nos pudéssemos debruçar sobre ele com a merecida atenção. E em nome de um debate sério, gostaria que, se bem o entenderem, obviamente, que discorressem um pouco mais sobre aquilo que consideram útil para a discussão nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nestes 3 minutos que restam desta ronda, queria fazer aqui uma referência em relação ainda às verbas do Orçamento do Estado, porque para as freguesias, naturalmente, porque não podemos aqui escamotear, e há essa intenção, aliás, é geral por parte dos partidos que suportam o governo, tentar passar a ideia para as pessoas que as autarquias é que são os grandes gastadores e é que são os grandes responsáveis pela situação em que o país se encontra. E então há necessário, quando falava há pouco, exigir sacrifícios a todos. Nós sabemos que os sacrifícios não são para todos, são só para alguns. É para os serviços públicos, é para os trabalhadores, porque continua a haver uma pequena elite do nosso país que não tem sacrifício nenhum e, aliás, continua até a ser salvaguardar todos os seus interesses. Agora, aquilo que serve às populações, como sendo as autarquias, aquilo que são os rendimentos de trabalho, esses não. Aí temos que ir buscar, de facto, cortar e tem que se, e não, e pode-se aí não cumprir a lei, que é o que está a ser feito neste momento por este governo em relação às transferências para as freguesias. Este é um orçamento de profundo ataque, na nossa opinião, à autonomia do poder local democrático e aos princípios constitucionais, porque os princípios constitucionais colocam não só a autonomia administrativa e financeira por parte das autarquias, mas colocam também uma outra questão, que é a justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local, e que, na nossa opinião, este é um princípio que também há longos anos não tem vindo a ser cumprido por sucessivos governos e que, na nossa opinião, importava naturalmente que fosse cumprido. Aliás, é recorrente e nós também já sabemos, embora não o seja assumido politicamente, mas para este governo a Constituição não conta. O que conta é o pacto de agressão. Aquilo que é o que rege a lei-mãe, que rege os princípios, os direitos e os deveres no nosso país, isso não tem qualquer tipo de importância para o PSD e para o CDS. E para terminar sobre a questão da extinção de freguesias, porque é matéria deste orçamento, deste extinção de freguesias, custa ouvir, não é? Ou seja, esta é a verdadeira palavra daquela lei, para extinguir freguesias. E é isso que o governo se prepara para fazer, não é? Ou seja, extinguir milhares de freguesias no nosso país. Vir com argumentos de ganho de eficiência, de ganhos de escala, de maior coesão, vão falar com as pessoas. Qual é que é a maior eficiência quando o órgão de poder local está mais afastado? Qual é que é o ganho, a coesão territorial, quando deixa de ter a sede da junta de freguesia, quando existia essa mesma de freguesia? Vá falar com as pessoas quando não tiver possibilidade de contactar com os eleitos locais dessa mesma freguesia, porque estão naturalmente mais afastados com a proposta que está a ser colocada. Falar esses argumentos que são evocados por parte do governo e pelo PSD e o CDS já caíram por terra e já demonstraram que não não são válidos e são falsos argumentos para um único objetivo, que é reduzir a participação, que é acabar com o poder reivindicativo que também muitos autarcas de freguesia têm, independentemente do partido a que façam parte, e para atacar o nosso regime democrático. É isso que está efetivamente em cima da mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto. Ah, não, peço desculpa, pareceu-me que tinha pedido a palavra. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, simplesmente para responder ao Sr. Presidente da ANAFRE, que também nós partilhamos da boa expectativa de que haja uma decisão atempada e oportuna do Tribunal Constitucional. Caso isso assim não venha a acontecer, estamos a desafiar a maioria, porque se quiserem continuar o processo legislativo, que o façam com retidão.
Para um comentário final, Sr. Presidente.
Presidente, muito obrigado. Deputada Idália Serrão referiu aqui, fruto da experiência que tem, e quando iniciou a sua intervenção, estava a falar das coisas extraordinárias que os presidentes de junta, os ou as, têm que fazer, e uma que eu tive em mente e depois referiu foi intervir em casais desavindos. Ah, mas isso é próprio do conhecimento, é um desconhecimento. Eu diria que é um desconhecimento que não, porque eu próprio já fiz isso muitas vezes. E quando alguém eleito numa freguesia, quando alguém é eleito numa freguesia, e é considerado útil na dirimição desse tipo de conflito, sabe que leitura é que isso tem na comunidade, é uma pessoa respeitada e considerada. De algum modo, corporiza um juiz de paz. Sim, já vi coisas dessas. Senhor deputado Altino Bessa, já lhe respondo. É verdade que não posso estar mais de acordo. Mas também me suscitou uma outra questão que dirige a todas as bancadas. Por vezes, senhores deputados, eu já fui deputado, e nós aqui dentro desta Casa da Democracia, muitas vezes, esquecemos o povo lá fora. Não é por mal, ou temos um registro e um pensamento que se circunscreve à força política que respeitamos, que representamos, ao momento que passa e ao debate que está em cima da mesa, e esquecemos-nos de uma coisa que seria fundamental hoje para toda a classe política. Num tempo em que a classe política está em acelerada descredibilização, a todos os níveis, seria bom, o apelo que eu deixo aqui é que as bancadas dos diversos grupos parlamentares fossem capazes de confluir nas decisões que verdadeiramente interessam a Portugal e aos portugueses. Não quer dizer que seja sempre, mas seria útil que fosse frequente, porque daí viria uma maior credibilização da classe política e, obviamente, do nosso Parlamento. Isto é muito sentido o que eu estou a dizer. E peço e apelo a um entendimento nesta matéria, nomeadamente nesta matéria da reorganização administrativa, que nós sabemos que não vale, do ponto de vista financeiro, neste tempo de dificuldades, de grandes dificuldades. E nós sabemos tão bem como os melhores quais as dificuldades que estamos a viver, nós os portugueses. Não tem correlação, nem de longe nem de perto, a tensão que se está a acrescentar na sociedade portuguesa com o valor, do ponto de vista financeiro, do que está aqui a ser decidido. Nem de longe nem de perto. E seria avisado e sensato que não tivéssemos, em cima das tensões do momento na sociedade portuguesa, mais esta tensão. A lei dos compromissos. Senhora deputada, nós julgamos ser proativos. Os outros nos julgarão. Mas fazemos por isso. E não deixámos dar os passos necessários, colocámos a questão onde tínhamos que colocar, tivemos uma audiência com o senhor secretário de Estado do Orçamento, que percebeu e entende que esta lei dos compromissos, senhores deputados, não é aplicável às freguesias. Não é possível. Não é possível levar por diante uma lei com este que nós comungamos dos princípios desta lei, ou dos objetivos da lei. Não comungamos do formato, deste formato que paralisa e que está a criar montanhas de problemas na sociedade portuguesa. Senhor Deputado Leitão Amaro, as freguesias, quando fala de palavra poupadas, deixe-me ser rigoroso nas palavras. Diz-me assim, o fundo de financiamento das freguesias é igual ao do ano passado. É. Do ponto de vista numérico, é. Mas não fomos nada poupados. Cortaram-nos 40,5 milhões de euros. Oh, senhores deputados, eu não estou zangado. Oh, senhores deputados, senhor Presidente, dá-me licença. Eu não estou zangado com, senhores, com nenhum senhor deputado. Parece-me que sim. E nós, enfim, já de lá vimos. Mas deixe-me dizer-lhe, nós, por aplicação e respeito da lei das finanças locais, o senhor deputado quis pôr em um enfoque e um sublinhado do respeito pela lei, pelas decisões dos tribunais. Disse sim, nós, instituição ANAFRE, temos o maior respeito. Procuramos, como instituição responsável, ter uma postura de respeito pela lei. Nós, instituição ANAFRE, ANAFRE Nacional. Agora, não vimos da parte de quem nos governa o mesmo exemplo. E há uma clara violação da lei das finanças locais. Recorrente, é verdade, no anterior governo, neste também. Recorrente, é verdade. Mas está aqui. E estas são as palavras que ninguém me fará mudar de opinião nesta questão. O professor Jorge Miranda, o que disse, que foi interpretado mal, disse que compete ao Parlamento, à Assembleia da República, criar e extinguir freguesias. E não disse mais nada que isto. E outra coisa que o senhor deputado referiu, que me incomoda particularmente e pessoalmente, e há tempos circulou aí uma informação no seio do partido a que eu pertenço, é de que nós estaríamos a fazer um apelo ao boicote às eleições. O senhor nunca ouviu, nem nenhum senhor deputado, nós somos gente responsável, fazer um apelo ao boicote às eleições. Nunca! Nunca! Repito, nunca! Mas deixe-me dizer-lhe, mas que pode haver boicotes, e vai haver com certeza, vai haver e muitos. Sabe porquê? Porque isso está-nos a ser anunciado localmente. E nós não controlamos os cidadãos. Ouça o fórum da Antena 1 desta manhã. É uma ligeiríssima amostra do que vai ter no país. Ouça o fórum da Antena 1 desta manhã. Quanto às decisões do Tribunal Constitucional, senhor deputado, nós somos uma entidade responsável, constituída por gente responsável, gente que sabe e que deseja ser ouvida, sabe e gosta de ser ouvida, gosta de ser levado com seriedade, gosta de ser respeitada nas suas opiniões, porque nós temos na nossa essência, na nossa posição, servir. Pode-me dizer, servir. Temos muito gosto na função que desempenhamos. Temos muito gosto. Se consideramos-nos cidadãos privilegiados do ponto de vista do contacto com, e do convívio com as populações, do conhecimento da realidade do país, Sr. Deputado Leitão Amaro, nós consideramos-nos cidadãos privilegiadíssimos, porque contactamos com todos os escalões sociais do nosso país e sabemos o que os cidadãos pensam. E nunca seremos nós. Aliás, a nossa função institucional é desenvolver, formar, chamar a atenção, dar apoio técnico às freguesias para que elas cumpram a legislação da República. Sistematicamente fazemos isso. Não é por acaso que nós temos géneros de ações de formação em todo o território nacional. E o nosso trabalho fala por si. Não é por acaso que nós recebemos um elogio da Comissão Europeia. Não é por acaso, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Não é por acaso.
Responde à questão da inconstitucionalidade.
Da inconstitucionalidade já respondi. Obviamente que as decisões dos tribunais são para respeitar. As freguesias localmente. Oh, senhor deputado, mas uma coisa é a ANAFRE Nacional, outra coisa são os cidadãos. Vossas Excelências viram e verificaram, quando me acusaram de que eu estava a apelar ao boicote das eleições, acusaram-me. Deixe-me dizer, no passado dia 27 de outubro, nós fizemos um debate uma conferência científica envolvendo gente de várias universidades em Aveiro. Nesse dia, houve inúmeras manifestações no nosso país. As palavras ditas por essas pessoas, por colegas nossos das juntas, provavelmente, e também por dirigentes locais da ANAFRE, a ANAFRE Nacional não é responsável por isso. Embora compreenda a ANAFRE Nacional, a ANAFRE Nacional não censura nem deixa de censurar. Os senhores deixavam. Não, isso é um sentimento, isso é o resultado de um sentimento de proximidade e da autenticidade dos nossos colegas eleitos de freguesia, senhores deputados. Nós tivemos naquela conferência, a seu tempo chegaremos, enviaremos aos senhores deputados a publicação que há de ser o resultado de um ciclo de debates envolvendo várias universidades para preparar um caminho de evolução para as freguesias. Aprovada a lei, senhora deputada Margarida Neto, nós apresentámos um parecer sobre o Orçamento de Estado. Este parecer é sobre o Orçamento de Estado. Agora, não é sobre a reorganização administrativa. Aguardamos que a Assembleia da República, através da competente da Comissão de Poder Local, suscita a nossa presença, estamos-nos a preparar para isso. Devo dizer-lhe que no próximo dia 17 estemos em um debate na Universidade do Minho, se quiser estar presente, teremos todo o gosto em haver lá, um debate à volta do novo regime jurídico das atribuições e competências das freguesias. Estamos a debater essa problemática, preparando-nos, tanto quanto nos permite a nossa humilde condição, para estarmos à altura de uma mudança de uma lei que é de grande importância para as freguesias.
Para concluir, Sr. Presidente.
Só para concluir, Sra. Deputada Paula Santos, dizer-lhe que a justa distribuição de recursos é uma luta velha da ANAFRE. Obviamente que não podemos estar mais de acordo. E quanto ao Sr. Deputado Luís Fazenda, obviamente que registamos com agrado sempre as palavras que diz, simpáticas em defesa das freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Conselho Diretivo da ANAFRE, está encerrada esta audição.
Sr. Presidente, antes disso, uma interpelação à mesa.
Para que efeito? Uma interpelação à mesa? Tem a palavra sobre a condição dos trabalhos, naturalmente.
Claro. Naturalmente, Sr. Presidente, é só para pedir a distribuição de um documento, e esse documento é um excerto da página da internet da ANAFRE, onde aparecem a seguinte frase, se me permitir. O constitucionalista Jorge Miranda não encontra qualquer inconstitucionalidade na lei 22 de 2012, que aprova o regime jurídico da Organização Administrativa Territorial Autárquica. Esta frase está no site da ANAFRE, vou pedir para distribuir.
Não é isso. Está interpretado.
Faça-nos chegar à mesa, será distribuído nos termos habituais. Está encerrada esta reunião, com os agradecimentos já feitos. Daqui a 5 minutos, fazemos aqui uma brevíssima interrupção técnica. Em menos de 5 minutos, retomaremos os trabalhos com a audição da Associação Nacional de
Está, é a notícia. Está lá a notícia. Muito obrigado.